Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Eu queria agradecer a Deus que trouxe de volta a Rosângela. Estávamos com saudades dela, não estava não, irmãos? As nossas quartas-feiras não são tão quartas-feiras como as quartas-feiras que você está aqui. É verdade. Mas nós nos sentimos felizes que você também estava em um tempo de conquistas pessoais, né? Um tempo de descanso, um tempo de refrigério na sua alma, né? A vida não é composta apenas de ações espirituais, né? Para quem quiser falar comigo, aí o e-mail, né? Nós hoje vamos estar meditando com esse tema: o desespero do que se perde, mesmo sabendo o caminho. Isso acontece muito mais do que você possa imaginar. Sabe quem é esse ilustre senhor? Aí ou não? É o filho do pastor Teodoros. Pastor Teodoros foi um pastor calvinista da Holanda. Isso é um autorretrato de um dos mais ilustres pintores do mundo, Van Gogh. Esse é o Van Gogh. Abra sua Bíblia comigo, no texto segundo nos escreveu João, capítulo de número 14, e versículo de número 5. É um dos textos mais emocionantes do Novo Testamento, porque Jesus é um dos discípulos e ele vai começar a dizer que o seu tempo entre eles está acabando, que a volta para o Pai, além de necessária, já é iminente, e que eles precisam dar continuidade no projeto da instalação do reino de Deus na terra, e que eles podem continuar seguindo o caminho. No meio desses anúncios, os discípulos, eles ficaram muito abalados. Aconteceu isso muitas vezes. Todas as vezes que Jesus anunciou a sua morte, os mais próximos não conseguiam compreender como é que Deus morre. Apesar de os profetas anunciarem fartamente de que o sacrifício vicário de Jesus, a morte de Jesus, era o ápice da construção de Deus em relação à humanidade, onde Deus estaria consolidando o nosso perdão, alforriando a nossa alma do inferno que aguardava a muitos, na hora em que Jesus anunciava a sua morte, ninguém compreendia. Porque eles não conceberam na sua ideia inicial a possibilidade de Deus enviar um filho que fosse ser assassinado pela humanidade. E quando eles estavam ouvindo isso de Jesus, quando Jesus disse que ia na frente e que eles podiam seguir o caminho, Tomé diz uma frase fantástica. Olha o que ele diz nesse texto. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos nem para onde você vai, como é que nós podemos saber o caminho? É um dos clássicos da literatura bíblica, o tal do Tomé, esse personagem fantástico. Eu quero lembrar dele na mensagem dessa noite. esse famoso pintor, o Van Gogh, ele recebeu uma formação cristã e evangélica. Ele nasceu sabendo o caminho, porque o seu pai o instruiu no caminho. Mas a sua paixão pelas artes era tão intensa, e as convulsões que ele sentia nas suas emoções eram tão fortes. O desejo que ele tinha de viver da pintura, em um tempo em que viver da pintura não dava dinheiro, foram mais fortes do que o desejo que ele tinha de servir a Deus. É curioso, mas ele nunca se deu bem em absolutamente nada. Porque, por exemplo, no amor, ele não se deu bem. Ah, os historiadores contam que a sua primeira investida na área foi com uma prima dele, que se chamava Kivo Stricker. E quando ele falou para namorar com a Kivo Stricker, ela disse: nunca! Eu jamais vou namorar com alguém que não quer desenvolver uma vida absolutamente normal, como todas as pessoas desenvolvem. Você quer viver da arte, isso não dá dinheiro, eu não vou passar fome. Ela não quis saber dele. Ele tentou outras vezes. Disse que, os historiadores dizem que a desilusão dele por não namorar com essa prima foi tão grande, e havia uma escola de pintura em Raia, uma das cidades mais bonitas da Europa, na Bélgica. Ele vai para a Bélgica. Os Países Baixos, eles são muito perto um do outro. A Holanda é um país pequenininho. Você ir da Holanda para a França, ou mesmo para a Alemanha, é como que você sair daqui para Recife ou para Aracaju. É muito perto uma coisa da outra. E ele vai para Raia, e quando ele chega em Raia, a desilusão dele com aquela primeira investida no amor foi tão forte que ele encontrou uma prostituta que já tinha um filho, e ele quis viver com essa prostituta. Só não conseguiu viver com essa prostituta porque o seu pai, que era pastor, soube e investiu na sua vida, não só oração, mas foi lá em Raia para conversar com ele e pediu a ele para acabar aquele namoro. Ele acabou. Depois de um tempo, ele voltou para a Holanda e morou do lado de uma senhora que tinha uma filha. A filha dessa senhora chamava Margot Bergman, e ele se tornou amigo confidente dessa menina, e os dois se apaixonaram. Ele quer casar com essa menina, mas a família da moça não deixa ele casar com ela, justamente porque ele quer viver das artes, e porque viver das artes naquela época não dava dinheiro. Os historiadores contam que aquela menina passou uma desilusão tão forte por não ter casado com ele, que ela tenta o suicídio. E eu poderia passar o resto da noite falando de Van Gogh, esse espetacular pintor de uma grande era de pintores que já habitaram nesse mundo. Mas eu quero encerrar dizendo que talvez a maior figura dos conflitos espirituais que esse homem viveu a vida inteira esteja no museu dele próprio em Amsterdã. Eu conheço Amsterdã, uma das cidades mais espetaculares que eu já vi no mundo. E na entrada do museu de Amsterdã tem uma mesa com uma Bíblia aberta em Isaías, porque o seu pai, ele era apaixonado pelo profeta Isaías. E tinha também, e tem também, um romance escrito por Emile Zola, que é um dos mais importantes romancistas da época que ele viveu. E esse romance, La Rue de Vivre, A Vida que Eu Vivo, ele está posto do lado da Bíblia. E eles tiraram esses livros do minúsculo quarto que Van Gogh habitou enquanto morou na França estudando pintura. E sobrepostos um do lado do outro, aqueles livros, a Bíblia Sagrada e um romance, falam muito dos conflitos de Van Gogh. Tinha uma formação espiritual, sabia o caminho. De um lado a Bíblia, do outro quis viver encantado com amor sem nunca ter conseguido ser feliz nele. Quis se apaixonar pelas artes, mas nunca conseguiu ganhar dinheiro com elas. Na verdade, as telas de Van Gogh hoje, entre as mais valiosas do mundo, renderam milhões de dólares para os Marchands. Ele nunca conseguiu sustentar nem a si próprio. O pai dele, a vida inteira, tinha que mandar dinheiro onde quer que ele estivesse para sua manutenção, porque os quadros que ele pintava não rendiam dinheiro suficiente para lhe dar um prato de comida por mês. E avaliando a vida do Van Gogh, alguém que teve uma chance fantástica de conhecer o caminho, e por causa dos desejos emocionais, dos sonhos humanos, se descaminhou na vida, nunca esteve de bem com Deus, nunca esteve de bem consigo próprio, nós encontramos a semelhança dele muitos na terra. Aliás, é importante dizer que o final da vida de Van Gogh foi muito trágico, porque com 37 anos ele tem uma enfermidade emocional, assim os historiadores descrevem. Ele fica depressivo, ninguém sabe se por visitas de demônios, por ter se descaminhado na vida, ou se por um problema mesmo neurológico. Mas com 37 anos ele falece, porque infelizmente ele se suicidou. Um dos mais espetaculares pintores do mundo, filho de um pastor, nasceu criado em igreja, cantando em coral, participando da escola dominical, lendo a Bíblia com papai e com mamãe, mas tinha um sonho tão grande de crescer, de vencer na vida com as artes da pintura, que se descaminhou, se perdeu mesmo conhecendo o caminho. Triste fim para quem começou tão bem. Eu queria que você, nessa noite, fechasse seus olhos. Nós vamos conversar com Deus para nós entrarmos propriamente na ministração desse texto de Tomé, ou dessa declaração sincera de Tomé a Jesus. Pai querido, nós estamos na tua presença, e todas as vezes que nós estamos na tua presença, a nossa expectativa é dupla. Nós trazemos a cada culto a expectativa de adorarmos você de uma forma inteira, integral, com um coração apaixonado por você, não só pelas coisas que você já fez por nós, não só pelo filho que você nos deu na cruz, mas sobretudo pelo amigo que você é das nossas vidas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos que eu preciso de você, você está do meu lado. Você não vai chegar, você já está do meu lado. Eu não preciso invocar a tua presença, você já me acompanha. Eu não preciso dizer que eu gostaria que você passasse um dia comigo, você já habita comigo no meu coração. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela graça de desfrutar do seu amor intensamente. Mas a segunda expectativa que nós trazemos, além de adorarmos o teu nome, durante os cultos que nós prestamos de adoração a você, é de ouvir a tua voz. E aí, nessa noite, com a Bíblia aberta, tendo lido um texto santo, nós queríamos te pedir que o teu Espírito Santo viesse dar luz e vida à palavra que já temos ouvido, aprendido e escutado de ti. Então fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã, de forma que esse culto possa render às nossas vidas a experiência de, ao final dele, nós declararmos: Deus falou comigo. E oramos assim, em nome de Jesus. Esse foi o primeiro dos maravilhosos e famosos quadros de Van Gogh, Os Comedores de Batata, de 1885. A grande questão, quando nós já conhecemos o caminho, está na tarefa de equilibrar os dois mundos. Todos os dias nós temos convivido com o mundo espiritual e com o mundo material. Com o lado empírico do espiritual e com o lado racional do humano. compartilhar um pouco da experiência de Van Gogh com vocês, é também desfrutar da experiência de partilhar um pouco da minha própria experiência de vida com cada um de vocês. Vivemos diante das duas possibilidades todos os dias. Temos um mundo espiritual que a maioria de nós já conhece, mas temos um mundo humano com tarefas cotidianas exaustivas que todos os dias temos que cumprir, uma agenda cheia com responsabilidades de alimentar a família, de cuidar de casa, de desenvolvimento profissional compatível com a expectativa de cada um dos nossos superiores na empresa ou das pessoas com quem convivemos no trabalho. De um lado, para nós que já conhecemos o caminho, nós sabemos que podemos desfrutar muitas coisas em Deus. E com Ele, através dEle, podemos chegar muito mais fácil aos lugares que Van Gogh quis chegar e nunca conseguiu sem Ele. Do outro lado, temos anseios humanos, expectativas e desejos que precisam ser saciadas. Somos seres carentes de alcançar algo. Temos perspectivas e objetivos pessoais diferentes. Os meus não são os seus não são os meus, mas todos queremos avançar, todos queremos conquistar, todos queremos vencer, todos queremos de alguma forma dizer assim: aquilo que ansiamos conquistar, conseguimos. Mas como conciliar essas duas forças tão intensas? Forças espirituais com humana, de forma que isso produza um equilíbrio profundo na nossa vida, a ponto de que o humano não comprometa o espiritual e o espiritual alimente o humano, a ponto de entender que eu não tenho nenhuma habilidade para conseguir sozinho do lado humano sem a ajuda de Deus, e a dependência de Deus vai ser o agente facilitador das minhas tentativas humanas para alcançar aquilo que humanamente eu anseio, eu preciso alcançar. Isso me leva à experiência não administrada de Van Gogh. Alguém que tinha tudo para vencer, porque já nasceu com uma habilidade nata incrível. É lógico que passando por escolas ele melhorou o seu conhecimento, o seu talento foi lapidado, foi desenvolvido. Mas ele já nasceu privilegiado, como poucos. Ele tinha a habilidade de pintar, gratuitamente dada por Deus. Mas é curioso, a habilidade só não me leva muito longe. O dom e o talento não quer dizer que eu vou conseguir viver deles. Não quer dizer que eu vou conseguir encantar o mundo com eles. Tentando sozinho, fica muito mais difícil de conseguir, para não dizer impossível. A Bíblia é repleta de personagens que tiveram grandes oportunidades de Deus na vida, mas por falta da administração em equilíbrio dos dois mundos, mundo espiritual com o próprio mundo físico, eles se atrapalharam na vida. Exemplos poderíamos citar as dezenas aqui nessa noite, mas queremos ficar com alguns apenas. Um deles está em Lucas, capítulo de número 12. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, nós vamos conhecer um próspero empresário que desfrutava de anos sucessivos de colheita farta. Se você for observar, a vida é cíclica. Se você for analisar a história do desenvolvimento das empresas, ou do desempenho das grandes fazendas, das grandes corporações agrícolas, você vai ver que dificilmente você vê uma sucessão, uma carreira de anos seguidos, muito intensa,
onde a pessoa tenha ganho muito dinheiro durante muitos anos. Você vai ver que é uma senoide. Um ano você ganha mais dinheiro, outro ano você ganha menos. Um ano produz mais, o outro ano produz menos. E quando a atividade é agrícola, que você está sujeito ao tempo, mais ainda acontece isso. O texto me revela que havia um homem que teve uma sucessão de anos muito boas nas suas fazendas. Isso lhe rendeu um lucro absurdamente grande. E nos versículos de número 19 e de número 20, ele faz uma auto-introspecção. Ele olha para dentro de si e ele começa a avaliar as suas habilidades no trato com a colheita. Ele começa a perceber que tudo aquilo que ele tem ganho também é fruto das suas habilidades. E ele declara assim, depois que faz essa auto-introspecção, auto-avaliação, ele diz assim: eu agora vou dizer a mim mesmo, como alguém que na hora em que está vivendo um momento de sucesso na sua vida, no lugar de se dirigir a Deus e dizer: muito obrigado, Deus, pelos anos de prosperidade que você tem me permitido alcançar. No lugar disso, ele olha para dentro de si, e no lugar de desenvolver um diálogo com Deus de gratidão, ele agora vai falar com a sua própria alma. E ele diz à sua própria alma, dizendo assim: eu vou dizer para mim mesmo, homem, seja agora muito feliz. Por que ele está dizendo isso para a sua própria alma? Porque para ele a felicidade está no sucesso das suas atividades agrícolas e das suas atividades profissionais. Para ele, ganhar dinheiro é o que traz felicidade. Para ele, estar bem depende da quantidade de dinheiro que entrou no seu bolso. E é isso que ele está ministrando para a sua própria alma. Homem, você agora se deu bem. Agora você pode dizer: sou feliz. Como quem se dissera: já ganhei tanto dinheiro, que não tem crise de tempo, não tem seca que se estabeleça, não tem preço baixo nos grãos que me faça ser de novo uma pessoa pobre. E ele evolui dizendo: homem, você alcançou tudo o que um homem deseja alcançar. Está farto, está realizado, se encontrou na vida. Fortuna você tem acumulada para muitos, muitos, muitos anos. Agora, descansa. Você não precisa viver mais alucinado com aquela fobia de eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Você já tem até o fim da vida. Tem muitas pessoas que alcançam em uma fase da sua vida tanto dinheiro que nem os seus sucessores conseguem gastá-lo todo. Aqui no Brasil nós temos um senhor muito proeminente no hipismo, chamado Doda. O Doda casou com a filha, do Onassis. Nem aquela menina, gastando dinheiro do mundo todo que queira, ela quebra a fortuna do Onassis. O Onassis foi dono de todo o petróleo americano. Ele controlou o petróleo do mundo durante muitos anos a partir dos Estados Unidos. Tinha companhias de navegação que transportavam todos os víveres, todos os alimentos, tudo aquilo que era comercializado no mundo durante muitos anos. Estava aparecendo aquela herdeira de Onassis como esse rapaz. O rapaz tinha dinheiro demais. Aí ele diz: você agora tem que descansar. Tem que comer, tem que beber muito, tem que viver na farra festejando, porque você já tem demais. E quando ele está no auge dessa introspecção e dessa conversa com a sua alma, Deus interrompe aquele diálogo dele consigo próprio e diz: homem, Você vai ver poucas vezes Deus bravo na Bíblia. A maioria das vezes, Deus fica bravo quando o homem não reconhece o seu favor para com ele. E ele, olhando para aquele homem, diz: homem, você não passa de um louco. Sabe por que Deus chama aquele homem de louco? Porque entre os dois mundos, ele só fazia investimento no mundo material. Ele não se preocupava de fazer investimento no mundo espiritual. Não era alguém distante de Deus. Era alguém que estava sendo favorecido por Deus. Tanto não era distante de Deus que quando ele começa a falar com ele próprio, Deus interrompe e fala com ele. Deus não anda falando aí à torta e à direita com qualquer um. Deus fala com aqueles com quem ele tem intimidade. Eu posso concluir que esse homem era alguém que tinha fé, que servia a Deus. Nessa história, nessa narrativa bíblica, Deus interrompe aquele homem e diz: você é um louco, porque você não investe no mundo espiritual, você só investe no mundo material. E aí Deus faz uma declaração tácita, cirúrgica, clara, contundente, chocante. Ele diz assim: esta noite. Ele não diz assim: se esta noite te pedirem a alma, perceba. Ele diz: esta noite te pedirão a alma. Ele anuncia: ei, homem, você foi tão louco de achar que riqueza é tudo, que investimento no material é tudo, que hoje a sua vida finda. E ele disse: hoje, ele diz, hoje, esta noite, pedirão a tua alma. E tudo aquilo que você acumulou, para que servirá? E isso me traz uma reflexão profunda sobre a administração dos meus dias. Espero que traga uma reflexão profunda a você sobre a administração dos seus dias. Quanta energia envidada, gasta, aplicada com conquistas deste mundo. Quão pouco investimento na vida espiritual. Quantas horas se preocupando. Tem gente que veio para o culto já preocupado com o problema da segunda-feira que tem para resolver. E quão pouca preocupação com vida espiritual. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está o meu nível de comunhão com Deus? Quanta gente indo para o banco, passando cartão no guichê do banco para ver saldo espiritual. Mas quão pouco é o número de pessoas, mesmo os que estão no caminho, que dizem: Senhor, eu hoje vou dobrar os meus joelhos e eu não vou pedir nada para mim. Sabe o que eu quero fazer em oração nesse dia? Eu quero ver como é que está o meu saldo espiritual com você. Eu vou me ajoelhar e eu quero saber como é que está a minha conta aí no céu. Quantos são os meus depósitos aí na tua presença? O que eu tenho feito aqui na minha área espiritual? Quanto que tem chegado aí? Quantas horas, quantas preocupações com os problemas desse mundo, para uma vida que muitas vezes não passa de 70, 80 anos, uma fase muito rápida, uma experiência de vida muito fugaz, como se fora uma neblina, que ao raio da luz do sol que nasce a cada manhã desaparece. Não temos a segurança que vamos terminar esse dia. Eu não sei qual é o meu último. Você não sabe qual é o seu último, mas nos preocupamos em demasia com a construção de valores para isso que é temporal e temporário, e nos preocupamos muito pouco com aquilo que é eterno, que vamos desfrutar eternamente na presença de Deus no céu. O homem ganhou uma fortuna. E a pergunta de Deus, aquele homem ainda arde aos meus ouvidos nos dias de hoje. Eu tenho presenciado empresários que ganham fortunas e quando eles vão, seus filhos ficam se engalfiando, brigando por causa de trocados. Coisa mais triste do mundo é você ver um homem que deixou uma fortuna e os seus filhos vivem desunidos por causa disso. E não pense que isso é difícil de acontecer, não. Quando Jesus começou a anunciar que ia embora da terra, a primeira coisa que aconteceu no colégio apostolar foi que ficaram brigando um com o outro, querendo saber quem era o sucessor do Cristo. Começaram a perceber que esse espólio espiritual do Cristo ia render muita fama, muito poder, muita autoridade, muita glória, e começaram a brigar. Quem é que vai substituir ele? Nem tinha ido embora daqui, já estavam todos eles brigando entre si. Acontece isso com empresários, com pessoas que acumulam muitas riquezas na terra. Às vezes eles nem partem. Um dia eu fui chamado para celebrar para dar uma palavra numa missa de sétimo dia de um grande industrial daqui. A família completamente esfacelada por causa de dinheiro. No meio de uma missa, dá uma palavra numa igreja. E quando aquela viúva me deu a honra desse convite, ela disse: e como vai ser? Porque se o padre souber que você é pastor, ele não vai deixar. Eu disse: olha, eu não posso mentir, se ele perguntar, eu vou ter que dizer que sou. Aí a nora dela teve uma brilhante ideia: você foi ex-funcionário do grupo, então eu vou dizer que é um ex-funcionário do grupo que vai dar uma palavra no dia da missa de sétimo dia. E o padre, ele não precisa, na homilia, falar nada. Você vai? Eu digo: mais hora se vou. Estou dentro desse negócio. Mas eu me lembro que a palavra que Deus me deu naquele dia foi muito dura, foi de conserto. Porque eles estavam vivendo a dor da morte de um homem que construiu um império nesse estado. Mas eles não se falavam entre si. Na igreja, na missa de sétimo dia, uma ala da família sentada de um lado, a outra do outro, por causa de dinheiro, porque não souberam administrar os dois mundos. Cuidado, o que você vê e o imediatamente próximo de você é o mundo físico, material. Se não tivermos cuidado, desprezamos o mundo espiritual, deixamos de valorar aquilo que realmente devia ter valor nas nossas vidas, deixamos de investir naquilo que realmente devia ser a causa das nossas preocupações e investimentos, para investir em alguma coisa que a traça corrói, que o ladrão pega, aponta um 38ão e diz: me passa aí, e você tem que dar na hora, porque se não der, morre. Por que foi que Jesus chamou aquele homem de louco? Eu encontro algumas respostas. Talvez elas se encaixem na vida de muitos nessa noite. Na minha opinião, ele foi chamado de louco porque foi ingrato com Deus. Em primeira instância é isso. Porque se a fazenda rendeu muito, se o dinheiro começou a entrar de forma gorda nos seus caixas, ele tinha que dizer para Deus: Deus, eu sei que provém de você. Não são as minhas habilidades. Eu tenho trabalhado, é verdade, não vou ser hipócrita. Eu tenho feito a minha parte, isso é verdade. Mas tantos fazem e não têm nada, que eu só posso tributar a você. É você quem está me dando a prosperidade. Por isso que é chamado de louco. E assim o é todo aquele que não reconhece que a sua prosperidade provém de Deus. Seja ele crente ou não. Na minha opinião, ele também foi chamado de louco porque confiou nas riquezas. Ele disse para a alma dele: agora você está feita, filha, ninguém lhe quebra, você tem dinheiro para até o fim da vida. Desfrute. Confiar em riquezas é confiar no vento. Eu já vi muitas pessoas passarem a vida inteira trabalhando 16, 18 horas por dia para ficar milionário. E depois gastarem tudo que ganhou A fortuna que amealhou a vida inteira para se tratarem das doenças que adquiriu, porque trabalhou mais da conta e se preocupou com os problemas do trabalho mais do que devia. Ganha tanto dinheiro, acumula tanto, para depois gastar com remédios e médicos todo o acumulado da vida inteira. Confiar em riqueza é confiar no nada. A nossa luta não é por riquezas. A nossa luta não é para ficar milionário. O Salomão disse que aquele que luta para ficar rico cai em ciladas. A nossa luta é ser aprovado por Deus. Todo dia um investimentozinho no céu lá. Ó. Já evangelizei um hoje, já orei por outro hoje, vou num hospital amanhã, já li a minha porção da palavra hoje, já edifiquei a minha vida em oração, hoje é dia de culto, vou adorar o meu Deus no culto. Deus me deu um telefone celular, vou ligar para alguém para dizer para essa pessoa que Deus ama ela. Todo dia um depósitozinho espiritual lá, isso sim é investimento sábio. Porque ele foi louco? Porque pensou que podia dirigir a sua própria alma. Falava com a sua própria alma como se ele fora o Deus da sua alma. Não é errado falar com a alma. O Davi falou com a sua alma várias vezes. Ele dizia para o seu coração: Senhor, olha para dentro de mim e veja se há em mim algum caminho mau. Ele dizia para Deus olhar e analisar a vida dele. Mas ele falava também com a alma dele, quando ele dizia: Oh, alma minha, por que você está triste? Você ainda verá o seu Deus. Você ainda glorificará o seu Deus na resposta das suas orações. Ele ministrava conserto, ânimo, alegria para a sua alma. Mas esse aqui não, era nécio, era maluco, era louco, como bem definiu Jesus, porque ele dizia para a alma: alma, você está rica, agora você pode farrar de dia, de noite e de madrugada. Por que era louco? Porque não estava se preparando para a vida eterna, estava se preparando para viver uma vida regalada aqui. A Bíblia nos fornece dezenas de casos de outros personagens que na existência de dois mundos, administraram muito mal esses dois mundos em sua vida. Por exemplo, um dia Jesus foi visitado por um personagem bíblico que a Bíblia nem descreve o nome dele. Sabe por quê? Porque ele era um desses típicos religiosos que sabe tudo da Bíblia, que conhece os mandamentos, que é bom cumpridor dos horários de culto. Se você disser que é 6, ele chega 6. Se você disser que é 4, ele chega 4. Se você disser que tem oração, ele vai orar. Mas ele não está nem um pouco se importando se na sua religiosidade ele está fazendo a vontade de Deus, se ele está desenvolvendo comunhão e amizade com Deus, se Deus dizendo para ele: quero contar com você, pode contar. Nada disso. O negócio dele é o seguinte: religião é bom, ele sabe que para chegar no céu é o caminho, e aí ele se adequou, ele se conformou à religião, mas ele nunca se converteu. E a Bíblia diz que ele chega para Jesus e ele quer um salvo-conduto para a sua espiritualidade. Ele quer um crachá para ele pendurar no peito, dizendo assim: salvo em Jesus e referendado pelo próprio Filho de Deus. Ele quer ser condecorado com uma medalha que ele possa mostrar para todo mundo: fez tudo direitinho espiritualmente e agora tem a vida eterna. Ele quer, vivendo aqui, achar que a vida espiritual é tão estável que ele vai ouvir do próprio Jesus que a sua cadeira já está cativa no céu. E ele chega para Jesus e ele disse: Senhor, me conta nesse dia que eu já tenho a vida eterna. E Jesus, olhando para aquele jovem a quem a Bíblia descreve de jovem rico, não é errado ter dinheiro, irmãos. O errado é o dinheiro lhe ter. Não é errado gostar de dinheiro. Todo homem que intelectualmente é normal gosta de dinheiro. O errado é o dinheiro controlar o seu intelecto, os seus desejos. Isso é errado. Mas a Bíblia o chama de jovem rico. E quando ele chega para Jesus, pedindo para Jesus contar para ele que a vida eterna já está garantida, e ele diz para Jesus: olha, eu vim aqui só porque eu queria ouvir de você que eu já tenho a vida eterna. Jesus olha para ele e disse: é mesmo?
É, eu tenho, eu sou religioso.
E Jesus não vai direto ao âmago do problema, porque sabe que passarinho você não pega botando um alçapão e botando um megafone dizendo: venha passarinho, venha passarinho, venha passarinho. Passarinho você bota um milho alpistre no alçapão, deixa ele armado, coloca um outro passarinho que cante, atraindo pelo canto aquele outro passarinho, e espera que a fome bata naquele passarinho e ele venha comer. Aí ele vai e cai no alçapão, porque a fome o atraiu àquele local. E aí Jesus não vai direto ao ponto. Jesus diz para ele: já sei, você quer chegar à vida eterna, cumpra os mandamentos. Mas Jesus já sabia que ele era bom cumpridor dos mandamentos, só que ele não queria afugentar o passarinho, entende? Ele queria ir ao coração daquele homem, quebrando as cascas da dureza do coração. Ele sabe como chegar até o nosso coração e penetrar na área que precisa penetrar para fazer o conserto que é necessário. E aquele homem disse assim para Jesus: ah, eu já cumpro tudo, de 1 a 10. Pode perguntar do primeiro até o décimo que eu vou dizendo tudinho, tudinho, tudinho. Eu faço tudinho. Aí Jesus disse: é mesmo? Que bom. Você está quase salvo. O seu investimento está quase equilibrado. Porque você até que investiu no mundo espiritual. Mas tem um pequeno probleminha. O outro lado, que é o lado humano, o lado material, o lado financeiro, o lado físico das coisas. Vou pegar ele agora. É o seguinte, filho. Você tem dinheiro demais para você. Você vai fazer o seguinte: você vai vender tudo que você tem e vai repartir o que você tem com os pobres. Diz que um milionário foi visitar uma igreja e um pastor estava pregando nesse texto. E na hora que o pastor disse o versículo que eu estou citando, que Jesus pediu a ele para ele repartir, ele olhando para o pastor disse assim: está com um demônio, não está liberto, eu vou sair dessa igreja. Foi embora. Que história é essa? De eu vender meu patrimônio para dividir com o pobre? Isso não é igreja para mim, não. O mundo está cheio de igrejas. Vou procurar outra.
Sabe, é digno de riso a declaração, mas foi exatamente o que aquele jovem fez. Na hora em que Jesus não andou pedindo para nenhum milionário vender seu patrimônio para distribuir com ninguém. Foi a única vez na Bíblia. Sabe por que isso acontece? Porque aquele jovem não servia a Deus. Ele era um religioso que servia ao dinheiro. Ele era profundamente apegado à sua fortuna. Tanto é que quando Jesus pede isso, a Bíblia diz que ele se entristece e ele vai embora. Quais os erros daquele jovem? Alguns. A presunção de que as conquistas, parcas conquistas que ele tinha feito na sua vida espiritual, poderia referendar a eternidade dele. Deixa eu dizer uma coisa: tem igreja ensinando, igreja boa, hein? Ensinando que uma vez salvo, salvo para sempre. Quer que eu cite um nome de uma delas? Cito não, irmãos, para não constranger os presbiterianos. Mas a Bíblia não diz que é assim, irmãos. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia o inimigo se apresenta diante de mim e eu tenho que dizer não a ele. Todo dia o mundo me chama: venha, 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 eu tenho uma coisa linda para lhe oferecer. E eu tenho que dizer: não vou, não vou, não vou, não vou, que meu negócio é com Deus. Mas aquele jovem achava que porque estava numa igreja, uma boa congregação, estava salvo. Presunção. Ele achava que ser religioso era o bastante, o seu segundo erro. Religião não vale de nada, irmãos, é só o horário que você vem para a igreja. Agora, se você quer exercer a sua fé no meio da religião, aí ó, tinindo, você pode ir para muito longe com Deus. Aquele jovem não percebe que o grau de apego ao dinheiro, à sua fortuna, chegar a um nível tão descontrolado que serviu de empecilho, de divisão entre ele e Deus.
Eu gosto muito do Flamengo, irmãos. Mas o Flamengo perdeu do Fluminense hoje. E eu estou alegre. Sabe por quê? Porque eu não confio no Flamengo. A minha confiança está no Senhor. O Flamengo é uma brincadeira que eu conto de vez em quando aqui no púlpito para os irmãos, porque eu gosto da cor vermelho e preto. Mas as minhas grandes conquistas estão em Deus. Achar que a salvação é fruto de um esforço humano também foi uma outra perspectiva dele, porque ele pensou, eu já sei, eu vou até Jesus, eu vou cometer o meu esforço, eu vou cumprir os mandamentos, eu vou fazer a minha parte, e aí ele vai dizer, está salvo. Não é fruto de esforço humano, a salvação é pela graça, irmão. Jesus morreu na cruz do Calvário, todo dia eu tenho que ficar escondidinho lá debaixo do sangue de Jesus Cristo, para ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e morar um dia no céu. Investir no material sem investir no espiritual só produz essas tragédias. Eu vou dar um salto naquilo que o Espírito Santo conversou comigo no meu coração por causa do tempo, e vou passar para a conclusão dessa mensagem. Há motivo de desespero para aquele que um dia encontrou o caminho e mesmo tendo encontrado o caminho, se perdeu conhecendo a estrada. Eu não sei se você, conhecendo um caminho, já se encontrou perdido, não alcançou o objetivo. Quando você faz uma avaliação, dá ódio de você mesmo. Mas rapaz, não é possível, eu já vim na casa do Silvio aqui 10 vezes, como é que eu não estou acertando a casa do Silvio? Eu estou com raiva de mim, que eu não estou com... Uma vez que acertamos o caminho de Deus, não temos mais motivos para nos descaminharmos. O controverso Tomé, um dos espetaculares personagens, um dos mais espetaculares personagens da Bíblia, ele tem sido muito mal compreendido ao longo da história. Mas a vida de Tomé me assemelha muito, ou se assemelha muito, na minha perspectiva nessa noite, na minha visão nessa noite, com a vida de Van Gogh. Porque os dois deixaram um espólio fantástico. O primeiro enriqueceu os museus e os palácios do mundo inteiro. O segundo me mostrou como uma pessoa que já conhece o caminho pode ter dificuldades extremas mesmo conhecendo o caminho. Que espólio fantástico! A diferença grande e absoluta entre Van Gogh e Tomé é que Van Gogh termina se suicidando e Tomé termina se encontrando. Van Gogh não se acha no meio do caminho e Tomé, com a sua sinceridade latente, ele vai fazendo perguntas a Jesus ao longo da sua vida e ao longo do seu ministério, que vão revelando pérolas bíblicas. As respostas que Jesus dava a Tomé, elas são profundamente edificantes, não apenas para Tomé, mas para mim, para você, na minha geração, ou em qualquer geração que já tenha se dado na terra. Exemplo disso, por exemplo, se você for comigo a São João, ou o Evangelho de João, para não herdarmos o costume da tradução evangélica, que foi traduzido por um padre, e aí em algumas traduções ainda coloca São João, que santo mesmo é Deus, né? Capítulo 11, versículo 16, perceba, irmãos, Jesus está querendo voltar para a casa de Lázaro, e ele tinha saído de lá sob pressão e ameaças de morte. Ele conversa com os discípulos, dizendo que vai voltar para lá porque quer ressuscitar Lázaro. Os discípulos todos dizem, não, nós não vamos com você não, o negócio está feio lá, e nós não vamos deixar você ir também não, rapaz, porque se você for, você morre lá, o povo vai apedrejar você, não vai não. Mas repara como Tomé, apesar das suas dúvidas, ele coloca posições na Bíblia que são pérolas de Deus para nós, e ele faz Jesus dar respostas a ele que também são pérolas de Jesus para nós.
Olha só o que ele diz quando todo mundo está dizendo não vou. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, aos seus discípulos parceiros: não, vocês não querem ir? Nós vamos sim também. Se ele morrer, nós vamos morrer junto. É interessante que ele podia dizer assim: vocês não querem ir, não? Eu vou. Mas ele não diz isso, não. Ele diz: ei, começamos juntos. Se tiver de morrer, vamos morrer junto. Ele não está dizendo que é para ir. Vocês estão dizendo que não vão? Vão sim. Uma palavra de autoridade, de ordem, irmãos, fantástica, que revela inclusive a lealdade dele a Jesus. No momento tenso daquele, que Jesus vai voltar para ressuscitar Lázaro, e tem perigo na cidade, porque aquela cidade era repleta de religiosos que queriam matar Jesus e os discípulos, e aí eles não queriam ir, os discípulos. Tomé se levanta e diz: vamos sim, bando de frouxo. Vocês aprenderam isso com quem, rapaz? Na hora que o mestre precisa de uma coisa da gente, uma ajudinha da gente, ele não vai dar? Vamos sim. Aí o Pedrão disse assim: rapaz, você não sabe o perigo. Sei sim, mas nós vamos. Se tiver que morrer, a gente morre junto. Nós vamos. Mas há outras passagens fantásticas. Por exemplo, a de João 14. Abra sua Bíblia em João 14. Essa que estamos estudando nessa noite. O Ministério Louvor já pode vir aqui à frente. Quando Jesus estava anunciando que ia partir e que eles seguissem o caminho, Tomé diz assim: ó, Senhor, nós não sabemos nem para onde você vai, quanto mais por onde é esse tal de caminho que você está falando aí. Olha o que Jesus responde a Tomé: se não fora o investimento espiritual sincero que Tomé estava fazendo naquela hora, revelando uma fraqueza do seu caráter, que era duvidoso. Ninguém gosta de revelar a fraqueza de caráter, mas quando o cara é bem crente mesmo, ele vai a Deus e diz: Senhor, estou ruim nessa área aqui, preciso melhorar, ainda estou mentindo, ainda estou fraquejando, ainda não consegui vencer essa tentação, e eu preciso, para ser salvo, aprovado, para ir morar no céu, eu preciso da sua ajuda para vencer isso. É exatamente isso que Tomé está fazendo, e publicamente na frente de todos os discípulos, está dizendo para ele: não sei não, esse negócio aí de um caminho, se é para seguir você aí, e ir até o céu seguindo esse caminho, eu tenho medo de me perder, estou sabendo de nada do que você está falando. Jesus olhou para Tomé nos olhos: ei, Tomé, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Está prestando? Sim, 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 sim. Pô, pode falar. Tomé, eu sou o caminho. Ô Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém tem vida se não vier por mim, Tomé. Escuta só, Tomé, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meu irmão, o Van Gogh morreu deprimido, o Tomé morreu dando glória. O Van Gogh morreu se suicidando, o Tomé foi ressuscitado vivo, porque vivo estava morto espiritualmente, com dúvidas latentes, mas foi até Jesus Cristo e fez um investimento de abrir o seu coração, revelar que o seu caráter era imperfeito, que tinha dúvidas latentes, e ouviu de Jesus o ensino de como chegar ao céu. Sabendo Tomé agora que ele era o caminho, e agora nós pegamos o espólio de Tomé. Diferente de Van Gogh, que nunca ganhou dinheiro com seus quadros, Tomé, com seu investimento espiritual, acertou o caminho espiritual e ganhou a salvação. E agora nós estamos dividindo o espólio de Tomé. Sabe por quê? Porque agora eu sei o caminho. Por causa da dúvida de Tomé, eu sei que para mim chegar a Deus só tem um caminho. A única ponte se chama Jesus de Nazaré. Você compreende? Junito, pode vir ao teclado, eu vou encerrar já. Como pode, irmãos, alguém que achou o caminho se perder ao longo do caminho? Pode, irmãos. O mundo tem as suas atrações. Satanás tem a sua astúcia. Nós somos engoldados todos os dias pela nossa fome. Satanás coloca iscas nos nossos caminhos por causa dos nossos desejos naturais, materiais, humanos, que precisam ser disciplinados. O investimento precisa ser espiritual e não material nessa área, para que a gente continue se encontrando pelo caminho. Eu estava me lembrando de uma coisa agora, irmãos. Eu ontem fui no melhor lugar do mundo de um crente estar. Duvido você acertar. Só quem sabe é a minha mulher, porque foi comigo. Eu fui fazer um investimento na minha vida espiritual. Durante essa semana, no meio da semana, se espalhou uma notícia que o médico tinha desenganado Ana. E eu fui visitar Ana, irmãos. E ver Ana conversando comigo, trocando experiências comigo, ouvindo a palavra de Deus que nós ministramos a ela, aviva a nossa fé. Uma mulher que foi tomada pelo câncer, mas que não se abate diante de um gigante que poderia produzir muitas inquietações, muitas revoltas interiores, muito sofrimento espiritual e emocional. Podia estar gritando: mas Deus, como é isso? Servindo a você na tua presença, procurando ser fiel, e agora estou assim, com câncer. Mas o discurso de Ana é outro. Ela está muito próxima de Deus. Os que estão próximos de Deus não reclamam das lutas. As lutas, elas são o transporte. Nós trazemos a presença de Deus para mais próximo de nós. Um dia os irmãos venderam José, tornaram-no escravo do Egito. Aquilo podia produzir uma revolta interior no coração de José profunda, mas não produziu. Aquele problema, aquela cilada, foi o transporte que Deus usou para colocar José no país da bênção. Deus tinha um sonho de colocar José sobre o governo da maior nação daquela época. E foi pela traição, foi pela dor, pela venda dos irmãos, que ele chegou exatamente no lugar da bênção. Meu irmão, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo com a gente quando o mundo material se levanta de forma violenta, tudo dando errado, como deu na vida de Van Gogh. Não vendia quadros. Quando falava para namorar com a moça dizia: não quero. Quando uma quis, a família disse: não, não casa, que você é um pobretão, minha filha vai morrer de fome, você não casa com ela. Aí a menina se suicida. Tudo dando errado. E ele, sem estar na presença de Deus, conhecendo o caminho. Bendito seja o exemplo de Tomé nessa noite, porque dando tudo errado, ele conhecendo o caminho, ele levou as suas dúvidas a Jesus. Houve um momento que ele disse assim, quando os discípulos disseram que Jesus tinha ressuscitado e que eles já tinham visto ele, e eles não estavam com os discípulos porque ele já tinha se descaminhado mesmo, não quis mais estar com os discípulos, ele disse: olha, Tomé, Jesus, ele apareceu a gente. E Tomé, sincero, caráter imperfeito, ele disse assim: creio não, só creio se eu puser as minhas mãos nas chagas que lhe fizeram na cruz. João 20, 26 ao 29 diz assim: e 8 dias, repita comigo, e 8 dias depois que Tomé disse que não cria na ressurreição de Jesus, porque só cria se Jesus lhe aparecesse e deixasse ele passar assim o dedo, ó, por dentro do buraco que fizeram com os cravos da cruz, e ele visse o outro dedo passar para o outro lado,
Depois de 8 dias que Tomé disse isso, estavam os discípulos todos reunidos, e dessa vez com eles Tomé. E chegou Jesus quando as portas daquela casa estavam fechadas. Isso sugere que Jesus passou por dentro da porta. Ele não abriu a porta, dando uma prova inconteste de que já estava ele ressuscitado mesmo. Você consegue passar por uma parede? Não. Jesus estava ressuscitado naquele dia, conseguiu. E apresentando-se aos discípulos no meio, olhando para Tomé, disse: paz seja convosco. E chamando-o para mais próximo, disse: Tomé. Ele disse: Senhor. Ele disse: ouvi. Ouvi o quê? Que você disse que só cria que eu havia ressuscitado se você pusesse os dedos nas minhas chagas. Venha cá. E quando Tomé se aproximou, ele disse: traspasse o seu dedo nesse furo. Quando Tomé viu o seu dedo passar, vazando a mão de Jesus Cristo, se ajoelhou. E a sua incredulidade foi vencida. E ele disse: ai, Senhor meu, Deus meu. E nos rendeu uma outra pérola a confissão de Tomé. Porque Jesus, olhando para ele, disse: Tomé, só crestes porque vistes. Bem-aventurado aqueles que não viram e queiram. E eu estou tomando posse do espólio de Tomé, irmãos, para equilibrar os meus dois mundos, porque não quero me perder tendo conhecido o caminho. Eu não vi Jesus, mas eu creio, Ele é o Filho de Deus que foi enviado para me salvar. E é por isso que nós vamos encerrar esse momento litúrgico da ministração da palavra para oficiarmos a ceia, porque nós cremos que Ele um dia, estando com os discípulos, oficiou a ceia e disse: fazer isso em memória de mim. Vou pedir o ministério de louvor para sofejar em tom baixo um hino. Mas enquanto isso, mesmo que já sejam 5 para as 8 horas, as horas já estejam avançadas, eu queria orar por você. Porque enquanto o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração durante essa semana, Ele falou de pessoas que, estando no caminho, se perdem e erram a estrada. E eu queria convidar a você que, mesmo conhecendo o caminho, perdeu o rumo, está caminhando na direção errada, para que o seu destino não seja o de Van Gogh, mas que seja o de Tomé, que, apresentando as suas fragilidades a Jesus, foi tratado por Ele, fortalecido nele, ressuscitado na sua força, e pôde caminhar a sua jornada espiritual até vencer, até concluí-la em vitória. Queria pedir a você que, conhecendo o caminho, abandonou o caminho, que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Nós temos 2 pessoas aqui à minha esquerda. Daria para você vir aqui à frente, querido, querida? Vem cá. Queria que essa noite fosse uma noite especial para você, fruto dessa decisão que você tomou sincera de dizer: Senhor, a partir de hoje, tomando consciência que existe 2 mundos, o espiritual e o material, eu nunca mais vou errar o caminho. Mas como eles que vieram e tiveram coragem de vir à frente aqui, existem outros aqui nessa noite que estão debaixo da mesma condição. E eu queria convidar a você a vir aqui à frente, sem demoras. Nós temos a Santa Ceia para celebrar. Deus está estendendo uma oportunidade a você nessa noite. Não perca essa oportunidade de sair daqui de posse da bênção da confissão, da bênção do conserto, da bênção do investimento espiritual nas coisas de Deus no mundo espiritual. Eu quero pela última vez insistir com você, porque eu tenho convicção de que existem mais pessoas que ainda estão nessa condição. Não é feio conhecer o caminho e perder o rumo do caminho. Não é feio. As pessoas perdem o rumo do caminho, querida. Meus parabéns pela sua decisão e força de ter vindo aqui à frente. Vou pedir a diaconia para que irmãos da diaconia venham aqui à frente para estarem junto com eles. Não é feio. Feio é ter a oportunidade e não aproveitá-la. É desperdício, inclusive. Mas nessa noite, se você quiser vir aqui à frente, eu já vou estar orando por eles. Eu quero orar por você também. Há mais alguém que, conhecendo o caminho, não tem investido no caminho, que, conhecendo o caminho, tem se perdido no meio da jornada. Se você está assim, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Nós vamos estar apresentando esses que estão aqui à frente a Deus nessa noite. Mas eu quero apresentar a você que não teve coragem de vir aqui à frente, mas você e Deus, você sabe, e Deus sabe também, que você não está bem. Que se hoje, como o louco daquela parábola, fora lhe pedido a vida, você não seria aprovado. Eu quero orar para que Deus volte a ligar a sua vida, a vida dele, a vida de Cristo, e que você possa voltar a ter a vida espiritual. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, é na tua presença que estamos te dando graças por essas vidas que de forma tão graciosa e espontânea vieram até a frente, Senhor, para dizer que, tendo conhecido o caminho, se perderam ao longo da jornada, como os hebreus que várias vezes estiveram se perdendo durante a travessia do deserto. As dificuldades do deserto muitas vezes produziram tristezas tão grandes que, de certa forma, isso contribuiu para que eles fossem se afastando do caminho, até que você, a cada vez que isso acontecia, os alcançava e os recuperava de novo. Faz isso de novo na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, e mesmo tendo conhecido o caminho, se afastaram dele, mas nessa noite estão sendo religados no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Pai, perdoa os pecados que temos cometido, Senhor, de forma consciente e inconsciente, de forma que conhecemos ou de forma que somos inusitadamente surpreendidos, como alguém que foi pego em alguma coisa que nem sabia que estava fazendo aquilo intencionalmente e aquilo era pecado, mas mesmo assim fez. Nos perdoa, Senhor, porque queremos ser achados aprovados por você. E oramos assim, Senhor, abençoando a vida de todos esses que vieram aqui à frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhem para mim, vocês que vieram à frente, digo assim: Jesus, escreve de novo o meu nome do livro da vida, e eu nunca mais vou deixar que o mundo, que os prazeres e nem o diabo arranque o meu nome de lá. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.